E o assunto com o Dr. Guilherme Canever, que é médico do trabalho, perícia médica, medicina legal, ele vai falar conosco, ajudar a entender melhor sobre o Janeiro Branco, essa campanha que ocorre, né, ao longo de todo o mês, que é justamente o mês da conscientização da saúde mental, saúde emocional, e alertando sobre esses cuidados que devemos ter. Por isso ele está conosco aqui, a gente vai conversar agora esse bate-papo a partir desse instante. Seja bem-vindo. Boa tarde já, né? Estamos aí no... Já almoçou, doutor?
Boa já tarde. Almocei. Já almocei. Boa tarde, Ed. Boa tarde para quem já almoçou. Bom dia para quem ainda não almoçou, para a dona de casa que está fazendo o almoço. Bom dia para o nosso amigo Marcos Vinícius Lorenzon, nosso grande sonoplasta, locutor aí. Uhum. O bicho é bom, como é, outro.
Multifunções.
Multifunções. Ed, é um prazer estar aqui mais uma vez nos microfones da Marconi para falar com toda a nossa querida população de Uruçanga e região. Eu digo região sul, que vai longe o sinal da Marconi, né? Quando eu costumo sair de carro, eu vou vindo até onde pega e vai embora, né? Rio Grande do Sul, para dentro e vai. Então é muito legal estar tendo essa oportunidade mais uma vez para falar realmente sobre essa campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha relativamente nova. Ela, até eu vi essa semana, que acho que andou ouvindo uma psicóloga aqui também na entrevista, né? Essa campanha é relativamente nova porque ela data de 2014, né? Foi criada por brasileiros, inclusive, né? Ao contrário de algumas outras campanhas, né? Por exemplo, o Novembro Azul, que não foi. Mas o Janeiro Branco, realmente, como tu falasses, é sobre a conscientização de saúde mental, porque nós temos o Setembro Amarelo também, que é o mês de prevenção contra o suicídio. Né? Mas, obviamente, o Janeiro Branco não deixa de abordar isso. E sempre é muito bom falarmos de saúde mental. Como tu fizesse a minha introdução ali, apesar da minha especialidade ser outras áreas, mas todo médico, ele é um médico clínico, né? Ele tem essa especialidade em clínica médica. E eu atendo muitos pacientes hoje de saúde mental, muitos pacientes mesmo a nível de consultório e demais locais de atendimento. Realmente nós percebemos que de uns tempos para cá, aumentou muito essa questão de ansiedade, depressão e outros sintomas psicológicos. Eu te pergunto por quê, Ed, até te digo já o porquê, né? Nós vamos entrar nessa seara aí durante essa nossa conversa, mas o mundo de hoje, como a gente fala, está muito acelerado.
Acelerado. Fim do mês já, né?
Fim do mês, exato.
Diga-se de passagem. Né?
Exatamente. E as pessoas, elas acabam estando cada vez mais impacientes e querem resolver tudo muito rápido. E tudo para ontem.
Porque parece que não tem tempo, né, de não finalizar as coisas. Algo aqui, já tem um compromisso, já tem que fazer outro, né?
Exatamente. Então, assim, não foge também da minha realidade isso. Uhum. Essa questão da correria. Uhum. Né? Eu almocei, vim correndo para cá, já estou saindo para outro local depois. O que resta nós fazermos, as pessoas de casa fazer, é o quê? É o equilíbrio entre essas duas coisas. Sejam assim, nós temos pessoas ou desempregadas ou com excesso de trabalho, todas elas também podem ser acometidas pelos mesmos problemas psicológicos. Uhum. Então, usar o trabalho como uma desculpa, entre aspas, não é desculpa. Tá. Entende? Nós temos que ver onde é que está esse erro, onde é que está apertando o calo do sapato aí dessas pessoas.
Uhum. Importante então falar desse assunto, porque independente, né, da esfera que a pessoa viva aí, né, ela pode ser acometida por uma questão de saúde mental, né, que pode realmente, como você citou, lá no tem o Setembro Amarelo, que é do suicídio, porque uma saúde mental bem cuidada, ela vai evitar chegar lá, né, nessa questão de suicídio, depressões, essas coisas, né? Mas a campanha, ela vem nesse sentido, né? De abordar essa conscientização e buscar e fazer com que a pessoa vá ao médico? Seria nesse sentido?
Isso. Por exemplo, hoje, eu sempre costumo falar nas entrevistas que as mulheres, elas acabam, por vezes, vivendo mais porque elas procuram muito mais ajuda do que os homens. Basta... Uhum. Você andar aí na frente dos postos de saúde num dia de agenda de consulta, por exemplo, que vocês vão ver a cada 10 pacientes agendados, pelo menos 8 são mulheres. Então as mulheres procuram muito mais isso. Falando nessa questão de prevenção de saúde mental, o Janeiro Branco, ele vem no sentido de chamar a atenção para as pessoas começarem a pensar um pouquinho mais no lado não só mental, mas também a parte um pouco espiritual também. E o porquê o mês de janeiro? Janeiro porque é o primeiro mês do ano, quando as pessoas começam a fazer os planos para o ano. Então essa data foi simbolizada a partir desse conceito. Hoje o que, que nós vemos? Nós, a nossa região aqui, a de Uruçanga, até não é tanto. Tá? Os índices de suicídio, como nós falamos, da questão do Setembro Amarelo. Mas o nosso município vizinho de Orleans tem um índice muito maior, não se sabe até então o porquê, mas existe isso. E a conscientização é como nós falamos, tudo na nossa vida é equilíbrio. Uhum. Né? Pessoas que não trabalham, estão desempregadas, não por vontade própria, obviamente se sentem mal. Pessoas com excesso de trabalho provavelmente também vão se sentir muito mal. E procuramos buscar o equilíbrio. Como é que nós conseguimos buscar o equilíbrio? Esse é o grande desafio. Algumas pessoas não encontram uma saída. Algumas pessoas elas estão bitoladas do trabalho para casa, casa para o trabalho. E aí um fato importante que todo médico pega muito no pé dos seus pacientes e orienta muito é a prática de atividade física. Como nós estávamos conversando antes fora do ar, a prática de atividade física em questão de saúde mental é importantíssima. Porque falando leigamente, como eu sempre digo que eu gosto de falar... Né, que os ouvintes não têm obrigação nenhuma de saber termos médicos, técnicos. Uhum. Nós falamos que quando nós realizamos atividade física, o nosso cérebro libera uma série de substâncias para nos dar um bem-estar, alegria, motivação, melhorar a qualidade de sono e principalmente a redução do estresse. Porque o estresse ele não vem só de um fator psicológico, ele vem de um fator do próprio organismo junto. Uhum. Então a depressão não é puramente... psicológica, digamos assim, não é só coisa da cabeça, não é só doença da cabeça. Tem algo, muitas vezes, no corpo também da pessoa que torna essa pessoa suscetível a ter esse tipo de doença. Então, a prática de atividade física é fundamental. Aí as pessoas, às vezes, dizem, mas eu não tenho tempo. Essa é a desculpa que nós ouvimos todos os dias. Não, tempo tem. Né? Às vezes a pessoa... não tem vontade, falta iniciativa, falta um apoio, falta uma orientação como fazer. Por exemplo, eu quero começar a fazer exercício físico, mas eu tenho 150 quilos, eu tenho dor no joelho, dor nas pernas, por onde que eu começo? Então, assim, essas são dúvidas que surgem. E essas dúvidas, muitas vezes, elas acabam se tornando desculpas.
Porque a pessoa já está desmotivada, então talvez é a busca para motivar para poder fazer, né?
Exatamente. Então, e muitas, assim, a grande maioria, Ed, a grande maioria das pessoas que começam a fazer exercício físico, elas vêm e dão uma resposta e dizem, meu Deus, por que eu não comecei a fazer antes? O principal objetivo do exercício físico que as pessoas precisam colocar na cabeça, o que, que é? Não é emagrecer, ter o corpo dos sonhos, ter o corpo do Instagram... ter o corpo da Virgínia que faz 500 procedimentos estéticos. São, primeiramente, as pessoas precisam pensar no bem-estar emocional. Segundo, elas precisam pensar consequências do exercício físico ao longo prazo, que seria o quê? A manutenção da saúde, que é primordial. A definição do corpo, a perda de peso, o emagrecimento, fortalecimento muscular, isso vem ao longo do tempo. Isso jamais pode ser e jamais deve ser o objetivo principal de quem começa a fazer uma atividade física focando na saúde. O corpo é uma consequência da regularidade da atividade física. Mas primeiramente tem que vir o mental e segundo a prevenção de doenças.
E eu imagino que com isso o resultado ele vem sem a pessoa perceber e às vezes até mais rápido, né?
Vem.
Porque se ela fica focada numa coisa, não, eu vou para eu ter uma estética bonita ali. Mas se ela vai pensando na saúde, na qualidade de vida, acho que até isso se torna mais prazeroso e vem mais facilmente, né?
Claro, é muito melhor. E uma coisa que acontece muito, as pessoas no início, quando começam a fazer atividade física, elas têm uma perda de peso acentuada no início. Porque, na verdade, não foi a gordura que ela perdeu, foi o excesso de líquido que estava acumulado nos tecidos, onde não é para ter. Né? Ou seja, ela vai reduzir o inchaço e depois a perda de peso ela vai ser mais gradativa. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que entender o seguinte, que a partir do momento ela vai perdendo gordura, mas ela vai ganhando massa muscular. Uhum. E isso, às vezes, não reflete na balança como elas gostariam de refletir. Ou seja, às vezes você vai perceber uma mudança já no corpo, às vezes aquela calça que não fecha, aquela camisa, a camiseta que era mais apertada agora está mais folgada, mas o peso às vezes não mudou tanto. Por que não mudou tanto e a balança não deve ser utilizada como o método 100%? Ah, vou focar só na balança. Tu vai tirar gordura, mas ao mesmo tempo tu vai tonificar mais o músculo, e músculo pesa também. Então por isso que tem essa diferença na balança. Né? E nós entramos nisso, né? Já entramos nessa questão de perda de peso, porque isso faz com que às vezes as pessoas se frustrem e parem, sim, de fazer atividade física. Aí, ou seja, aquela pessoa que já estava desanimada, vê que não muda o peso na balança, vai ficar mais desanimada ainda. Uhum. Então, não é bem assim. Né? Escute o seu médico que ele...
Porque então, tá relacionado, um dos fatores, ou talvez um foco primeiro seria a questão de cuidar da saúde, na questão física, né? Mas que tem o resultado emocional, mental. Né?
Exato. Primeiro cuidando da parte física e mental. Né? A parte física, como nós falamos, depois o corpo vai dar a resposta lá na frente. Como foi falado no início, tem o imediatismo das pessoas. Elas querem começar a fazer exercício hoje e amanhã já perder 3, 4 quilos. Isso é longo prazo. Uma perda de peso saudável varia aí de 0,5 quilo a 1 quilo por semana. Isso, dado as devidas proporções de alimentação adequada, etc. Uhum. Uma qualidade de sono também. Isso tudo influencia muito na questão de saúde mental, atividade, o sono, as horas de sono, de 7 a 9 horas diárias de sono. Procurar fazer uma higiene do sono, que é interessante. O que é a higiene do sono, Guilherme? A partir das 7 horas da noite, não tomar mais café, porque o café, a cafeína, ela é estimulante, então a pessoa às vezes demora um pouco mais para pegar no sono. Aquela história de não ter televisão no quarto, ou não ligar, não olhar no celular antes de dormir, porque o nosso cérebro, ele precisa de escuridão para poder ativar um sistema de uma substância que é muito conhecida aí, que até o pessoal vende, tem a venda nas farmácias de manipulação e tal, que é a melatonina, que nós chamamos de hormônio do sono. Ela se ativa durante a escuridão. Então, um ambiente escuro, a melatonina ativa e induz a pessoa ao sono. Então, ambientes muito iluminados, com televisão, com dormir com música alta, esse tipo de coisa não funciona para uma qualidade de sono. Aí muitas vezes as pessoas acordam reclamando que acordam cansadas, que parece que não dormiram, acordam com dores no corpo, porque a qualidade do sono não é a ideal. E isso tudo ao longo do tempo, Ed, ela vai acumulando, no final vira uma grande bola de neve, que é onde acaba causando os problemas de saúde mental, depressão, ansiedade e etc.
E o cuidado nunca é demais, né? Nessa questão, hoje nós estamos em conversa com o Dr. Guilherme Canevé. A gente fala, ele é médico clínico, né? Mas tem as especialidades dele do trabalho, perícia médica, medicina legal. E a gente fala hoje sobre Janeiro Branco e essa questão de conscientização à saúde mental. Partindo disso que a gente falou, né, do cuidado, o exercício físico, e deu para perceber que o exercício físico não quer dizer que seja o exercício em si, não é só a questão de ir numa academia muscular. Esse trabalho de dormir bem já é um exercício, né, físico, que é para o seu corpo, né?
Exato. Nosso corpo, ele precisa, né? Ele precisa ser ensinado. Uhum. Nós aprendemos por repetição, e o nosso corpo também. Tanto que, assim, na academia, quando se vai, faz uma repetição de exercícios. Quando nós vamos para a escola, nós estudamos várias vezes a mesma matéria. Para quê? Nós aprendemos por repetição. E a saúde mental também é, né? Guilherme, o que mais que eu posso fazer, então, para melhorar a minha saúde mental? Eu não quero caminhar, eu não quero fazer nada, né? Então, procurar uma atividade que cause, que te dê algum prazer de fazer, uma leitura de um livro, um passeio, às vezes no fim de tarde, não precisa sair para caminhar, mas vai passear, vai olhar a natureza, observa o que o Criador, o que Deus fez, né? A árvore, a folha, a grama, o rio, água, a chuva, o sol, as estrelas, tudo isso fortalece o nosso cérebro. Essas atitudes a gente chama de atitude positiva. Essas atitudes positivas, elas alimentam o cérebro com coisas positivas. Há um tempo atrás existia um livro que fez muito sucesso, que era sobre a lei da atração, se não me engano. Ou seja, o que nós pensamos retorna para nós. Então, se nós fizermos coisas boas, se nós tirarmos tempo para fazer essas atividades, ou pelo menos uma meditação, algo do tipo, o nosso cérebro ele vai ser recompensado e ele vai querer cada vez mais. Porque daí ele vai ativar algo no nosso sistema nervoso chamado sistema de recompensa. Ou seja, tudo que é bom para o cérebro, ele interpreta, opa, eu quero mais. Então ele vai fazer, ou você manter as caminhadas, ou você manter a academia, ou você continuar lendo aquele livro, ou você continuar fazendo a sua meditação, sua atividade, palavra cruzada, qualquer coisa. Ah, eu gosto, vamos dar um exemplo, o paciente ou alguém diz, não, eu gosto de jogar videogame. Não tem problema, sabe? Tudo dentro, obviamente, dos seus limites, porque exercício físico demais faz mal, e também essas outras atividades em excesso também fazem mal, né? Jogos eletrônicos e tal. Uma coisa que eu estou olhando agora aqui para minha mão, que é o celular, Ed, até eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, né? Hoje, a média dos estudos diz que as pessoas passam cerca de 2 horas e 20 a 3 horas por dia em redes sociais. E aí que está o grande problema na questão de saúde mental.
Essas 2 horas poderiam ser aproveitadas para outras coisas.
Para outras coisas. E a rede social é muito boa, se bem aproveitada, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, ninguém coloca foto chorando no Instagram, no Facebook. A pessoa já percebeu isso. Ninguém coloca foto triste. Ou seja, muitas pessoas elas vivem em um mundo paralelo de rede social. Ou seja, quantas pessoas nós conhecemos que pelo Facebook, pelo Instagram, elas são uma coisa e pessoalmente são outra. E isso causa frustração para as pessoas, porque elas acabam olhando e dizendo, puxa vida, aquela pessoa tem uma vida tão feliz.
Tão bonita, cheia de
tão
filtro,
bonita, né? Tá sempre viajando, tá sempre feliz, tá sempre nas festas, e eu, pô, tô só trabalhando. Isso não é verdade. O que tá na rede social é maquiado. Tanto que um dos motivos que o Instagram, se não me engano, fez, foi tirar o número de curtidas nas fotos, porque as pessoas estavam ficando deprimidas porque elas não recebiam as curtidas que elas julgavam merecer, sabe? Então, assim, um dos motivos que tiraram foi isso. Então, para ver como uma rede social ela pode mudar a vida de uma pessoa, o rumo de uma pessoa, e até eventualmente levar episódios de as pessoas tirarem a vida. Suicídio, isso acontece. Isso já saiu uma matéria esses tempos aí. Uma pessoa que estava cansada da vida, começou a olhar a rede social das outras pessoas, viu que todas eram muito felizes, ela era infeliz, foi lá e deu cabo a própria vida.
Uma sensação de frustração.
Frustração, exato.
Parece que não consegue ser igual aquele, pô, que lá tá conseguindo, tá sempre feliz, tá sempre rindo, tá, e eu tô aqui.
Exato.
E às vezes não sabendo que a vida daquela às vezes pode estar pior, né? Entre aspas, mas pior que a dele, né?
Exatamente, Ed. Eu digo assim, ó, as pessoas elas nunca podem se comparar às outras. Né? Todas as pessoas têm problema, todas as pessoas têm episódios de tristeza, todas as pessoas têm episódios de felicidade, não, né? O que nós precisamos ter é o equilíbrio. Ninguém é feliz o tempo todo. Isso não, tá? E também ninguém é triste o tempo todo. Então, ou seja, se você é muito feliz o tempo todo, muito triste, alguma coisa de errado tem. Eu sempre digo assim, em qualquer sintoma diferente, assim, é sempre importante procurar o seu médico para trocar uma ideia. Porque às vezes as pessoas querem se colocar no lugar de outras pessoas e isso acaba frustrando muito. A gente vê que assim, no tempo dos nossos pais era diferente, não tinha celular, não tinha nada, então era diferente. Hoje em dia, assim, a tecnologia, se bem usada, ela é maravilhosa. Mas infelizmente nós também nos deparamos com a população muito fraca psicologicamente falando, tá? Nos últimos 10 anos, a nossa população nunca teve tão fraca e desequilibrada psicologicamente. Que os psiquiatras e os psicólogos não me deixam mentir, isso é verdade. E cada vez mais. Porque não se vai mais na casa de um amigo, não se vai mais numa casa familiar, não tem mais esses encontros pessoalmente. Ou seja, hoje você resolve tudo através de uma tela, né? Então essa tela tem que ser muito bem aproveitada. E isso mexe com a questão de saúde mental.
Se a gente for considerar, doutor Guilherme, principais, aprofundando um pouco mais isso, né? Principais fatores que desencadeiam um problema, uma questão mental, né? Fora, não sei se fora do controle, mas que caminha já para algo que precisa de uma atenção especial, né?
Por exemplo, aquela pessoa que ela passa muito tempo triste e tem raros episódios de felicidade, As pessoas que porventura estejam desencadeando choros sem motivo aparente, pessoas desanimadas com a vida, pessoas que acordam muito cansadas, esgotadas, que parece que não dormiram, pessoas com problemas psicológicos que porventura às vezes não procuram ajuda, acham que tudo vai passar, isso piora, então, ou seja, elas vão ficando cada vez mais desanimadas. O isolamento social também são fatores em que as pessoas precisam abrir o olho como um sinal de alerta para procurar o seu médico.
E a indicação o quê? Você é médico, né? Mas a indicação, vai no médico, vai direto no psicólogo, vai no psiquiatra. O que você, como médico, verifica?
Hoje nós vemos assim, as pessoas, elas às vezes elas gostam de ir direto para um psicólogo conversar. Tem dificuldade, às vezes, para se abrir com um médico, preferem direto com um psicólogo. Ou quando, por fim, vão procurar um médico, nós também indicamos terapia. O tratamento da depressão hoje, ele não é um tratamento isolado só com medicamento. O que o medicamento vai fazer? O medicamento vai dar para a pessoa um pouco mais de serenidade e um pouco mais de confiança para poder buscar o seu conflito, o que está acontecendo. Então, quando eu digo para meus pacientes assim, ó, a medicação não vai fazer milagres, nós vamos iniciar o tratamento, mas eu preciso que você faça uma terapia, né, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que vai induzir com que o paciente descubra onde é que está o seu problema. A terapia, no caso de depressão, é isso. Ela vai fazer com que você enxergue onde está o problema. E muitas vezes, dependendo do caso, se for um caso muito grave, aí as pessoas ou vão direto para o psiquiatra ou nós mesmos encaminhamos, porque obviamente que nada é melhor do que um especialista em saúde mental para casos muito complexos. Mas a grande maioria dos casos resolve-se no consultório. Muitas pessoas às vezes só querem conversar. O fato às vezes delas irem no consultório conversar, contar os problemas, já resolve 70, 80% das doenças.
Existe muito tabu ainda? Você falou no início algo do tipo, as mulheres estão mais nas filas para busca, né, de agendamentos, mas existe um tabu ainda, não sei se é essa a palavra também, mas da busca de, eu preciso de um auxílio.
Existe. Hoje ainda existe, mas já foi mais.
Foi mais?
Essa geração de agora, eu digo a geração que nasceu ali nos anos 2000, elas já estão procurando com mais... com mais rapidez do que a geração de 70, 60, 80, dos anos 80, né? Que é a geração dos anos 80 que eu me enquadro aí. Nós sabemos que os homens dessa geração antiga, eles têm ainda, eles carregam aquela imagem de que o homem não pode chorar, que o homem tem que ser o esteio da casa, é mais forte, enfim. Mas hoje não, hoje já mudou. Hoje... essa geração mais nova já está procurando. Porque eles também estão mais abalados psicologicamente do que as pessoas da geração anterior.
Esses momentos de entrevistas como essas informações ajudam também a pessoa a abrir o leque de oportunidades, saber que eu posso buscar, funciona dessa maneira. Imagino que o conhecimento, né, gera isso também, né?
Claro. Quando nós falamos no rádio, nós temos um retorno muito, muito positivo da parte dos pacientes, porque às vezes eles dizem assim, nossa, falou um negócio ali que parecia que era para mim que estava falando, sabe? Igual quando vai na missa e o padre fala alguma coisa, parece que ele está falando para ti, né? E isso ajuda muito, porque as pessoas elas precisam perder o medo, até porque tudo que é conversado dentro de consultório fica na ética médico-paciente. Ou seja, a pessoa ela tem que entender que o médico também é o seu confidente, é uma pessoa... de confiança, em que ela pode depositar todos os problemas dela, entende? Que nós vamos, obviamente, da melhor maneira possível, tentar amenizar a dor e o sofrimento, que esse é o objetivo principal da medicina, amenizar a dor, sofrimento, conversar. Às vezes, eu vejo em consultório, às vezes eu fico mais de uma hora com o paciente conversando para entender o problema e tal. Isso é uma coisa que... às vezes faz falta. E as pessoas reclamam, dizem assim, nossa, Guilherme, às vezes a gente vai num médico que nem olha pra gente. Isso acontece, né? Quando eu não era médico ainda, eu fui muito maltratado por médicos, que hoje são colegas, eventualmente, e que achavam que a gente era um estorvo, né? Ah, pô, de novo aquele cara, sabe? Eu digo assim, ó, quem é leigo não tem a obrigação de saber, e eu sempre falo isso. Eu sempre prezo pela qualidade na hora de atender as pessoas e de conversar, porque é uma coisa que já é da gente, é inato isso, né? Não é uma coisa que é forçada, e infelizmente hoje, médicos assim, né, não querendo me gabar, mas os médicos que conversam realmente com o paciente, vem se tornando um pouco de raridade já, né? Essa geração, da minha geração de formação, assim já é um pouquinho, já tem um olhar diferente, né? Agora uma geração mais antiga praticava a medicina de uma maneira diferente já. Eu não digo que talvez eles façam isso por espontânea vontade, é porque na época deles era assim o atendimento, né? Mas eu sempre falo, sempre costumo falar. Eu atendi muito tempo na unidade de saúde aqui em Uruçanga, atendi muito tempo no hospital aqui, e eu sempre falo. As mães às vezes traziam as criancinhas com um dia com febre, e às vezes algumas profissionais falavam, meu Deus, ai, será que aquela mãe não pode esperar mais um dia? Uhum. Ela não sabe que um dia de febre não é nada.
Mas para uma mãe...
Mas para uma mãe, para uma pessoa que é leiga, ela não sabe. Então, e o nosso dever o que é? É de orientar, entende? O nosso dever é orientar e fazer o melhor para eles. Uhum. Né? Sempre com muito carinho e amor.
E nessa questão da saúde mental, justamente se a busca é essa, que é uma atenção especial também, né?
Exato. Aí já pensou? Aí vai no médico para conversar com um problema de depressão, sai pior, né?
A gente ri aqui porque é bom trazer essas realidades, né? Que é importante. Às vezes vai no médico, tá com fadiga. A fadiga geralmente é uma fadiga mental, uma fadiga que pode ser do trabalho, até que ponto é uma ansiedade, é uma depressão. Como é que o médico, como é que a população pode entender isso, né? De busca, né? De auxílio.
O Ed, a fadiga, cansaço, enfim, ela tem uma série de fatores, aí cada paciente tem uma individualidade, que nós precisamos observar se é um paciente que trabalha muito em escritório, questão de memória. Geralmente essa fadiga, ela vem uma fadiga mais mental mesmo, estresse mental. Existe a fadiga também física, né? E essa fadiga até certo ponto, ok. Agora, de um ponto para frente, ela torna-se patológico. Por exemplo, aquela pessoa que vai trabalhar e não aguenta mais olhar o trabalho. Ah, eu não aguento mais trabalhar, tem coisa errada, né? Ou você está no lugar errado, ou está trabalhando com alguma coisa que não gosta, né? Ou realmente tem algum problema. Né? Então, assim nós conseguimos fazer a diferenciação. Para a gente poder chegar a um diagnóstico preciso, às vezes são horas de conversa para poder entender, porque precisa entender toda a rotina. Às vezes a pessoa tem dois, três filhos em casa, pequeno, tem que fazer serviço da casa, faz serviço fora de casa, trabalha fora. Então, isso tudo é muito cansativo, realmente. Né? Por isso que como nós falamos antes, ter essas válvulas de escape, como atividade física e outras atividades que causem prazeres e bem-estar, é importantíssimo. Ah, mesmo que eu não tenha um tempo, eu tô super estressado em casa, eu tenho filho pequeno que chora, tem que dar atenção, o marido trabalha fora, lava roupa. A realidade de muita gente é isso, é essa. Aí chega de noite, não consegue fazer nada, mas assim, ó, tira meia horinha e vai dar uma voltinha sozinha. Tem que ter um tempinho para si.
A família pode ajudar muito nessa questão do transtorno mental, né? E qual momento a família pode dizer, não, tá aqui, eu posso auxiliar, como é que faz?
Geralmente a família é a primeira a perceber, né? Pelo menos deveria ser a primeira a perceber que tem algo errado, né? A família, muitas vezes até, pasmem, quem agenda as consultas são os familiares e não o paciente. Em caso de saúde mental, eu quero agendar uma consulta pro meu esposo, porque ele tá assim, assim, assado.
O homem mesmo vai deixando, né?
O homem vai deixando. Né? E às vezes elas acompanham eles, sabe? Como mãe e filho.
Vamos, vou
te levar, porque tu precisa ir. Então, esse papel da família, a família como uma família bem estruturada, é fundamental. Porque são os primeiros a perceberem que a pessoa tá diferente, né? Às vezes a gente acorda assim, a esposa, alguém diz assim, nossa, tá diferente hoje, aconteceu alguma coisa?
Aquela alteração do humor ali diário. Exato. Que mudou.
Exato, né? Olha, o que tá acontecendo, alguma coisa? Qual que é o problema, né? Tá bem lembrado essa questão de alteração de humor também, né? Pessoas que têm alteração de humor muito frequente, também é interessante procurar ajuda, auxílio médico, enfim... Porque também não é normal tu ter algumas variações ao longo do dia, assim, coisas rápidas, ok. Nós somos pessoas, né? Nós somos seres humanos. Mas aquela coisa que, ah, de manhã ele tá legal, aí de tarde ele já vira um bicho. Uhum. Né? Ah, de noite ninguém pode falar com ele. Não, peraí, tem coisa errada, né? Então, peraí, vamos lá, vamos conversar. O que que tá acontecendo? Me conta da tua rotina. Por que que tu tá assim? É, então, tudo isso é um jogo. A saúde mental ela é um jogo. É um jogo de estratégia, assim. Às vezes nós temos que dar uma volta para poder chegar num caminho muito próximo da gente.
Uhum, entendemos. Doutor Guilherme, obrigado pela participação. Olha que o assunto vai rendendo e a gente vai conversando. Vai. E já passou um bom tempo aqui também. Doutor Guilherme Canivé, médico clínico, ele que é especialista aí na medicina do trabalho, perícia médica, medicina legal, falou hoje conosco sobre o Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental. É importante falar desse assunto. Para a gente concluir, onde é que encontra o doutor Guilherme?
Nós estamos no Edifício Aliança, aqui na frente da... no prédio na frente da Cinderela Calçados, tá. Na sala 204. Né? Nós estamos também aqui com a nossa merchan na Marconi. Uhum.
Né? Diariamente eu ouvi aqui também. Né?
Uhum. E nós temos aí o nosso telefone para contato também, que é o 99980-4407.
É o WhatsApp também?
É o WhatsApp, pode agendar. Tá? Pode agendar com a Priscila, que é minha esposa, a gente trabalha junto.
Familiar?
Isso, é uma coisa bem familiar. Uhum. Assim, a gente procura manter sempre uma estrutura familiar muito forte, né? Também com os pacientes, e nos colocar à disposição. O horário, nós geralmente atendemos por... tentamos se ajustar com o horário do paciente. Uhum. Né? Muitas vezes o paciente só pode depois do horário e tal. Enfim, a gente consegue fazer isso. E te agradeço, Ed, tá? Te agradeço pelo espaço mais uma vez na rádio, toda a direção da rádio. Mandar um abraço pro meu amigo Bicudo também, que tá de férias. Meu amigo de futebol, grande amigo Bicudo, também tá de férias.
Ah, mas o senhor joga melhor que ele, né?
Não. Não, não. Pior que não.
Não?
Não, o velhinho me dá um couro, rapaz. Ô, Ed, mas obrigado mais uma vez. Obrigado, população de Uruçanga e região. É um prazer, tá? E nós estamos à disposição, sempre precisar, de coração aberto para todo mundo. É, com muito carinho, muita humildade, agradecendo sempre a Deus as oportunidades que a vida nos dá. E eu mando um recado para os pacientes e para os nossos queridos ouvintes. Agradeçam a Deus todos os dias, né, por estar vivo, por ter dois braços, duas pernas, poder andar, poder respirar, caminhar. Muita gente queria estar aqui e não está, infelizmente. Então, sejamos gratos pelo que nós temos. Né, a gratidão ela faz muito bem para a alma. E sempre pensar que tem sempre um ser superior acima de nós, Deus, Jesus Cristo, que comanda tudo e sabe na hora certa. Eu sempre digo assim para meus pacientes, a nossa cruz ela nunca é tão pesada que nós não possamos carregar. Tá bom, Ed? Obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos e uma boa tarde e uma ótima semana.
Ótima semana para você, ótimo 2025 também, doutor Guilherme Canivé contribuiu conosco falando sobre Janeiro Branco, saúde mental, busque ajuda que é importante. A gente volta em instantes.